Para falar sobre esse assunto, a gente conversa hoje com a doutora Thaís Pamini. Doutora, seja muito bem-vinda ao CBN Jornal da Manhã.
Muito obrigada, bom dia, agradeço o convite mais uma vez.
Então, doutora, já começando aqui com a nossa entrevista, por que que é tão importante reconhecer a obesidade como uma doença e não apenas como excesso de peso?
Sim, a obesidade, ela é uma doença, né? E esse dia tão importante, né? O Dia Mundial de Combate à Obesidade. Então, ele tem como objetivo aumentar a conscientização sobre a obesidade, que realmente é uma doença crônica, e assim também estimular a prevenção, o diagnóstico precoce, o tratamento adequado, e também tem a função para reduzir estigma, o que é muito importante para a pessoa que está nesse quadro de obesidade.
E doutora, quais são os impactos desse reconhecimento na vida das pessoas e nas políticas públicas de saúde?
Sim, primeiro é importante a gente falar, né, que a obesidade, ela vem acompanhada de comorbidades, então diabetes tipo 2, hipertensão, doenças vasculares, esteatose hepática, ela tem um impacto muito grande psicológico e social, porque essa pessoa, ela está inserida ali no ambiente que acaba tendo algum tipo de preconceito, muitas vezes de forma muito errada. Outras pessoas acham que é falta de vontade, falta de estímulo, e não, a gente sabe que a obesidade, ela é uma questão multifatorial, envolve genética, envolve fatores ambientais, envolve muita coisa que não é apenas a falta de vontade, como outras pessoas podem colocar isso. Então, a conscientização vem nesse sentido.
É verdade, doutora, muito bem colocado. Então, já falando disso, quais são os principais fatores que levam ao desenvolvimento da obesidade?
A obesidade, ela é gerada por fatores genéticos, não podemos negar, mas também por fatores ambientais, pelo sedentarismo, determinantes sociais onde essa pessoa está inserida, alterações hormonais, fatores psicológicos. Então, por isso que a gente chama de uma doença multifatorial.
E, doutora, como que esses aspectos genéticos e também os hormonais, eles se relacionam com os hábitos alimentares e estilo de vida?
É totalmente sinérgico, né? A gente tem os fatores genéticos. Claro que a gente não muda os nossos genes, né? Não vamos nascer e morrer com os mesmos, mas a gente pode sim mudar a forma como esses genes se expressam. Então, através dos fatores ambientais, do estilo de vida, que inclui alimentação, exercício físico, a forma como você lida com tudo isso, faz sim mudar a expressão desses genes. Então, se você tem ali algumas alterações genéticas que te fazem ter maior predisposição para a obesidade, e você consegue modular através do seu estilo de vida, você consegue sim silenciar esses genes que não seriam tão interessantes para a obesidade.
Doutora, a senhora já mencionou um pouco anteriormente, mas quais são as enfermidades que estão diretamente ligadas à obesidade?
Ela vem associada a diabetes, hipertensão, aumento de risco de doença cardiovascular, pode vir com a apneia do sono, esteatose hepática não alcoólica. Ela aumenta também as chances de alguns tipos de câncer. Então, tem aí uma gama bem grande de comorbidades aliada à obesidade.
E, doutora, a obesidade, ela também pode afetar órgãos vitais como coração, o sistema como músculo esquelético? De que forma que poderia afetar esses órgãos?
Sim, a obesidade, ela é uma doença, né? A pessoa fica o tempo inteiro com uma inflamação crônica, mesmo que de baixo grau. Então, isso acaba afetando sistematicamente os órgãos do corpo. Então, como eu tinha acabado de falar, né? Aumenta, por exemplo, o risco de doença cardiovascular. Então, essa pessoa vai ter ali o prejuízo no coração, no fígado, através da esteatose hepática, que é um acúmulo de gordura no fígado. Então, os órgãos acabam sendo prejudicados pela comorbidade associada da obesidade.
Então, como a gente já falou aqui, alguns desses impactos, na verdade, né, efeitos da obesidade, fale um pouco, por favor, da importância do acompanhamento médico e também multidisciplinar no tratamento da obesidade.
Sim, justamente por ser uma doença multifatorial, precisa de um acompanhamento multidisciplinar. Então, precisa de uma nutricionista fazendo esse acompanhamento para fazer um plano alimentar adequado, e não só isso, para a gente estabelecer novos hábitos alimentares, novos comportamentos alimentares. Precisa do médico, caso haja necessidade de entrar com medicação para que esse emagrecimento aconteça. Precisa de endocrinologista para as alterações hormonais. Enfim, precisa de uma rede de apoio muito grande, porque o que a gente percebe em clínica também é que quando há esse acompanhamento, o resultado, ele acontece de forma mais constante, porque muita gente consegue emagrecer, mas manter o emagrecimento é algo bastante difícil, é até mais difícil do que só chegar ali no peso. Então, essa rede de acompanhamento, ela traz bastante segurança para o paciente.
Então, quando a gente fala do acompanhamento multidisciplinar, a gente está dizendo aí que é importante a participação, de certa forma, essa instrução de diversos profissionais da saúde no combate contra a obesidade, né? Contra um caso. Então, aí, não é só, como a senhora já disse anteriormente, né? O caso de vontade, de, eu vou para a academia e sozinho eu vou perder não sei quantos quilos. Precisa de diversos profissionais atuando nisso, né?
Sim, sim. Normalmente, a pessoa acha, né, que sabe fazer. Muita gente chega aqui para mim, né, no consultório, fala, não, mas eu sei fazer. E eu falo, eu entendo que você sabe, mas o jeito que você sabe não está exatamente como você precisa. A gente precisa entender o seu metabolismo, precisa entender sua rotina, suas preferências. Não adianta chegar aqui com uma dieta restritiva que você não vê a hora de acabar, porque não pode acabar, né, a dieta de alguém que tem obesidade. Ela é uma doença crônica, a gente vai controlar, mas ela sempre vai estar ali. Se ficar controlado o resto da vida, é o que a gente espera. Mas precisa mesmo do acompanhamento, precisa de todos esses profissionais envolvidos para que ela seja constante.
E, doutora, uma pessoa que já tem ali uma certa predisposição pela genética, a família, vários casos de obesidade, como essa pessoa pode estar se prevenindo para não adquirir também a obesidade?
Aí entra estilo de vida. Então, se ela é uma pessoa que já tem predisposição, é a pessoa que vai precisar sempre cuidar da alimentação, fazer atividade física, não fumar, não consumir o excesso de álcool. Tudo isso vai ajudar com que ela já tenha predisposição, então ela vai ajudar para que ela, tendo esses genes que compartilham a obesidade, ela não faça com que eles sejam expressos e então modular esse estilo de vida dela.
E, doutora, a senhora falou agora há pouco que muitos pacientes já chegam no seu consultório achando que sabem qual é o tratamento correto. Isso se deve muitas vezes também devido à internet, né? A gente vê muita informação, muita, digamos, cura milagrosa, né, pelas redes sociais. Então, nesse momento, como que a informação correta, ela pode estar ajudando não só na prevenção, mas também no tratamento realmente da obesidade?
Sim, hoje a gente tem muita informação, mas não necessariamente com a qualidade devida. Então, muitas vezes a pessoa vem falar, eu sei que eu não posso comer tal alimento porque eu ouvi na internet falando, mas assim, por que que você não pode comer? Qual, né, qual que é o seu caso, o seu metabolismo, as suas preferências, comorbidades? A gente precisa entender o todo. Não é que tudo vale para todo mundo, não existe isso. Então, a gente disseminar as informações importantes e confiáveis é o que vai fazer a diferença. Por exemplo, hoje é um ótimo exemplo que é o dia da conscientização da obesidade. Então, a gente trazer a informação de qualidade de que a obesidade é uma doença crônica, porque muita gente ainda acha que não, assim como tem informações sobre dieta dessa forma totalmente errada e generalizada.
Então, doutora, já pegando desse gancho também, quais são os principais mitos que ainda precisam ser combatidos sobre a obesidade?
Sobre a obesidade, o primeiro, com toda a certeza, é que a obesidade é uma doença. Ela é, sim, doença, tem CID, que a obesidade não é só preguiça ou falta de vontade, e que dieta não é algo com começo, meio e fim. A dieta é um tratamento para casos de pessoas com obesidade. Então, ela vai ser para o resto da sua vida, por isso que ela precisa ser o mais alinhada possível com a sua rotina, porque não é dieta de 21, desafio de 21 dias da internet, né? Ela é parte de um tratamento, então ela vai durar para o resto da sua vida.
Então, doutora, já quase encerrando aqui a nossa entrevista, também esse dia hoje, do Dia Nacional da Conscientização da Obesidade, é um dia também importante para a gente estar combatendo o preconceito e a estigmatização sobre a obesidade, a gordofobia, que ainda é muito forte, não só no nosso país, mas mundialmente também. A senhora pode estar falando um pouco como que esse preconceito acaba também dificultando, influenciando o tratamento da obesidade?
Sim, isso é muito importante. Reduzir o estigma acaba melhorando o cuidado em saúde, né? A pessoa que sofre um preconceito na academia, por exemplo, alguém que olha, alguém que fala, alguém que dá risada, ela não vai mais querer estar naquele ambiente. E era importante ela estar ali, era mais uma das etapas do tratamento. Crianças vão para a escola, os amiguinhos dão risada, tiram sarro, ela não vai mais querer estar naquele ambiente. Ela vai começar a não gostar mais do próprio corpo e vai crescer com esse estigma já incorporado nela. Então, o dia da conscientização, ele vem justamente falar sobre a prevenção, mas também informar outras pessoas que podem não ter obesidade, como ajudar quem está ali e não trazer esse estigma, esse preconceito.
Muito bem, muito obrigada, doutora Thaís, pela entrevista, foi ótima, muito esclarecedora mesmo sobre a obesidade aí, combatendo esses estigmas que ainda rodeiam essa condição que é realmente uma doença. Então, muito obrigada, doutora.
Eu que agradeço, bom dia.